Com relação a presidente, o presidente do Senado, todo mundo está questionando. Bom, a maior bancada é o MDB. O MDB teria mesmo, em tese, a preferência pela presidência ou não? Como é que é esse processo aí para a escolha do novo presidente do Senado?
A tradição da casa é que o presidente do Senado saia, né, da bancada do maior partido. Fala-se partido majoritário, mas há muito tempo o maior partido deixou de ser majoritário, né? Estamos falando de uma bancada do MDB, que é a maior dessa nova composição, tem 12 senadores no universo de 81. Então, majoritário está longe de ser, mas é a maior. E a tradição da casa é essa. No entanto, eu sou obrigado a dizer, né, que o regimento não garante isso. O regimento garante uma eleição. E que a eleição, portanto, é vontade da maioria dos senadores, que podem eleger, sim, um senador de uma outra bancada. Agora, temos que entender que é uma eleição dentro de um contexto político partidário. Então, os senadores, ao eleger um presidente, não buscam apenas eleger aquele que vai conduzir as sessões. Eles querem passar um recado, eles passam uma mensagem. Né? Às vezes, eles querem se contrapor ao poder executivo. Ou às vezes eles querem apoiar o poder executivo. E em função desse desejo, pode levar a um nome ou a outro. Também existem interesses regionais, é normal. Aliás, não é surpreendente observar que quase todos os senadores, os presidentes do Senado, peço perdão, presidentes do Senado, foram eleitos oriundos de bancadas nordestinas. Por quê? Porque o Nordeste representa um terço do Senado. Dos 27 estados da federação, 9 são nordestinos. Então, se você fizer uma retrospectiva rápida, verá que todos esses presidentes, né, incluindo, de certa forma, o presidente José Sarney, que era, embora na bancada do Mapá era maranhense de nascimento, né, os presidentes tendem a sair do Nordeste. Por quê? Porque é uma afirmação geopolítica, né, que geralmente se contrapõe à Câmara, que com alguma frequência escolhe presidente do eixo, né, do Sul-Sudeste. Então, existem vários fatores a influenciarem uma eleição do presidente do Senado. A maior bancada, sim. A relação com o poder executivo, sim. E esse aspecto geopolítico, né, do Estado, dos estados da federação, né, do Nordeste, são majoritários no Senado, em contraposição à Câmara, que tem mais o peso do Sul-Sudeste.
Bom, com relação à pauta, né, nós temos aí o início de uma legislatura a partir de fevereiro. Muitos projetos ficaram suspensos durante também a intervenção no Rio de Janeiro, mas também por causa das eleições, uma pauta microeconômica. Na sua avaliação, isso vai ser retomado ou não? O novo presidente da República e o novo presidente do Senado vão reabrir uma nova pauta, de repente com outros temas ou não? Os temas mais importantes, como reformas, vão voltar de qualquer maneira na sua avaliação?
O presidente do Senado já deu uma declaração de que entende que este Congresso Nacional, tendo em vista o tamanho da renovação, perdeu uma parte de sua legitimidade para poder fazer a reforma da Previdência. Isso é uma declaração do presidente Onyx Oliveira, né, que entende, portanto, que a reforma da Previdência, especificamente, ficará para o próximo Congresso. Até porque isso é consequência natural da intervenção no Rio. Já que ela tem data até 31 de dezembro, não daria tempo de votar a reforma da Previdência, a menos que houvesse a convocação extraordinária em janeiro, o que, pelo menos por enquanto, não está no radar. Agora, existe, sem dúvida nenhuma, uma pauta de reformas que deve voltar à tona. Você tem o orçamento da União, que é uma discussão inescapável, e que talvez o presidente da República eleito queira, né, pedir emendamentos, né, ao texto que foi encaminhado pelo presidente Michel Temer. Então, acredito que o debate no Congresso desse mês de novembro e primeira, né, metade de dezembro será focado em orçamento. E teremos também
Petrobras.
Temos alguns projetos que estão aqui no Senado, relativo à distribuição de energia, relativo também a Petrobras, né? O que se tratar de projeto de lei deve avançar. Emenda constitucional nenhuma até o final da intervenção.
Obrigada, Bandeira, pela entrevista.
Obrigado a você e obrigado pela atenção dos ouvintes.